Bom, gente, então hoje, exatamente no dia seguinte ao movimento patriótico, né, na Avenida Paulista, em São Paulo, 25 de fevereiro, eu senti no coração de compartilhar com vocês esse tema: a perseguição no Brasil agora e no Egito, nos tempos de Moisés. Então veja bem, vou ler aqui o que está escrito em Êxodo, que é um livro da Bíblia escrito por Moisés, que conta como foi a vida do povo de Deus, né, na escravidão lá no Egito, e depois como é que eles caminharam pelo deserto, guiados por Deus, liderados por Moisés por 40 anos, até chegar na terra prometida e tomá-la, né, começando pela cidade de Jericó. Está escrito assim em Êxodo, capítulo 1, o 12. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles aumentavam. Os egípcios ficaram com medo deles e os tornaram escravos, tratando-os com brutalidade. Fizeram com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando-os a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos, nas construções e nas plantações. Em todos os serviços que os israelitas faziam, eles eram tratados com crueldade. Gente, esse povo sofria demais, mas vejam só. Esse povo é descendente de Abraão, que teve o filho Isaac, que teve o filho Jacó. E Deus prometeu abençoar a toda a descendência de Abraão, porque Abraão era um homem extremamente temente a Deus, leal a Deus. Deus gostava demais dele e prometeu abençoar os descendentes dele. Bom, o diabo sempre soube disso e sempre tentou atrapalhar os planos de Deus. Vocês terem uma ideia, eu falei a Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Um desses filhos, o mais novo, já da, acho que segunda ou terceira esposa, era o José. E por ser o mais novo, todo caçulinha, né, sempre bem tratado, gerou um certo ciúmes nos filhos mais velhos. E esses irmãos, então, armaram uma cilada para José. Foram para o campo, José foi junto. E lá, eles tentaram matar José, alguns irmãos interferiram e tal, não mataram, jogaram ele num poço lá, deram uma surra, ia passando mercadores, resolveram vender José como escravo. E esses mercadores estavam a caminho do Egito, que na época, né, era super próspero, né? Então José, que era judeu, descendente de Abraão, Isaac e Jacó, né, foi vendido como escravo. Mas, chegando lá no Egito, ele acabou se tornando governador. Mas depois de um certo tempo, claro que morreu José, morreram todos os irmãos deles, os pais dele. Então a família mesmo se resumia a aproximadamente 70 pessoas apenas. Então vocês vejam que coisa tremenda. 70 pessoas apenas hoje. É todo o povo judeu esparramado pelo mundo. E é impressionante como até hoje esse é um povo próspero, abençoado. Vocês vejam, eu estava contando para vocês que eu fui fazer um atendimento aqui em São Paulo, no Albert Einstein. Olha o nome, Albert Einstein. Hotel, Hospital Israelita. Então, os prêmios Nobel, grande parte deles é dado a judeu. Um povo extremamente inteligente, esforçado, estudioso. Quem é que criou o Waze, que nós usamos no dia a dia? Judeu. Eu tive lá, gente, em Israel já 3 vezes, e me chamou a atenção. Um dado momento eu estava lá numa montanha, né, olhando uma planície verde lá embaixo, de repente aquele barulho de avião jato saiu debaixo da terra, mas não era aeroporto, saiu debaixo da terra, daquele gramado verde assim, já voando numa velocidade enorme. Aí o guia me falou: não, aqui eles fazem o aeroporto subterrâneo, o avião decola por baixo da terra, portanto, quando ele sai, ele já está numa velocidade enorme. Esses aviões são canadenses, mas os israelenses trocaram o chip desses aviões, chip, o modo de dizer aqui, né? A tecnologia toda, ele tem uma potência muito maior do que qualquer concorrente. Então é impressionante a capacidade de luta de Israel. Já enfrentou diversas nações quando foi declarado um país, né, na Assembleia da ONU de 1948, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha. E ninguém consegue vencer esse povo, claro, porque Deus está com ele. E nós aqui somos descendentes de judeus. Mas esse povo sofreu demais, como eu acabei de ler aqui naquela época, né? Alguma comparação com a situação do Brasil de hoje? Da mesma maneira, gente, como o faraó lá no Egito escravizava o povo, Deus já abençoava o povo. Porque naquela época, para o povo ser próspero, uma família precisava ter muitos filhos, porque dependia do trabalho, né? Quanto mais gente trabalhando na lavoura, etc., com os animais, mais prosperava. Então, os egípcios ficavam indignados. Por que que as mulheres dos judeus têm muitos filhos e as nossas não? Aí o faraó deu uma ordem para as parteiras, que era para fazer o parto das mulheres judias, mas se nascesse menino, era para matar, deixar crescer só as meninas. Assim eles não iam prosperar tanto. Mas as parteiras sabiam que Deus estava com eles e não respeitaram essa ordem. Depois, quando o faraó descobriu, ele deu uma ordem então que todo menino que nascesse era para colocar num cesto e jogar no rio Nilo lá. É daí que vem a história de Moisés, né? Que a mãe dele colocou ele numa cestinha de betume depois de 3 meses, e Deus abençoou que o bebezinho correu para o quintal do palácio do faraó, e a filha do faraó adotou aquela criança para educar, e então ele é o Moisés que Deus usou para tirar o povo do Egito. Mas quando você faz o paralelo com os dias de hoje, da mesma maneira que faraó viu que aquele povo era próspero, e tinha medo deles, porque eles cresciam em quantidade de gente muito rapidamente, e ele tinha medo que eles se unissem com os adversários e tomassem o Egito. Então, por essa razão, eles escravizavam mesmo. Foi com a mão de obra braçal desse povo judeu que eles construíram as principais cidades do Egito. Se você fizer uma comparação com o Brasil, o povo de Deus no Brasil, nos últimos anos, tem crescido numa velocidade impressionante. E os faraós que estão aí, vestindo toga, tentando tomar conta do Brasil, estão com medo desse povo, da mesma maneira. E pior do que naquela época, eu acho que o povo de Deus hoje está sofrendo até mais. Porque o faraó escravizava, mas não prendia em papuda, não prendia em prisões com grades. Só botava para trabalhar como escravo, não tinha salário. Trabalhava a troco de ter o que comer e aonde morar. Pelo menos os escravos viviam com as suas famílias, não estavam atrás de grades. E hoje nós vemos no Brasil muitas pessoas inocentes presas na papuda, por um movimento de bagunça, né, que ocorreu em 7 de janeiro do ano passado. A gente sabe que alguns baderneiros realmente quebraram prédios públicos, coisa que não pode, que é crime, mas que a investigação fosse feita corretamente, que o ministro Flávio Dino tivesse liberado as imagens para punir os verdadeiros responsáveis, que certamente são infiltrados. Porque os patriotas de verdade nunca quebraram nada, nunca fizeram baderna. E a gente está vendo várias dessas pessoas sendo condenadas a 17 a 15 anos de prisão atrás das grades. Quer dizer, uma situação pior do que viveu o povo de Deus escravizado pelo faraó no Egito. Mas Deus cuida do seu povo, assim como está cuidando de nós. Vamos ler em Êxodo 3, 7 a 10. Veja só, o povo estava sofrendo, igualzinho estamos no Brasil. Mas o povo clamou a Deus. E está escrito assim: então o Senhor disse: eu tenho visto como meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. sei o que estão sofrendo. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha, e eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Gente, isso aqui é Deus falando com Moisés. Agora venha, e eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. E o que aconteceu? Deus, através de Moisés usou primeiro a diplomacia, gente, assim como a gente faz na democracia. Primeiro Moisés foi conversar com o faraó, porque o faraó foi criado na mesma casa que ele, afinal, a mãe do faraó, Ramsés, naquela época, tinha adotado Moisés como filho, que a mãe deixou num cestinho de betume lá no rio, né? Então Moisés falava idiomas, tinha cultura. Então primeiro ele usou a diplomacia. Avisou o rei: olha, você libera meu povo, meu Deus está mandando, senão vai vir uma praga. O rei não atendeu, veio uma praga, transformou todas as águas em sangue. Aí o rei não cedeu, depois veio outra, veio praga dos gafanhotos, comeu todas as plantações. E não foi da noite para o dia que o rei cedeu, foi na décima praga. Aí Deus foi aumentando o tamanho da praga. Nesta última, Deus falou assim para o povo de Deus: olha, vocês matem aí animais, usem o sangue e pintem os ombrais das portas das casas de vocês, porque nesta noite eu vou mandar o anjo da morte e vai matar todos os primogênitos de todas as famílias, mas na casa que o anjo vê, a marca de sangue não vai matar ninguém. E assim fez o povo de Deus. O que aconteceu com os egípcios? Morreram todos os primogênitos. Você imagina o terror. Aí o faraó não aguentou mais e liberou o povo. Mas depois disso ainda se arrependeu, foi atrás no deserto, o povo já tinha partido, o exército dele, Deus abriu o mar vermelho, o povo passou em terra firme e as águas se fecharam quando o exército do faraó estava no meio do mar vermelho, as águas tomou conta deles e matou todo mundo. Então, gente, quando a gente faz um comparativo com o que está acontecendo no Brasil, eu fiquei ontem feliz da vida de ver aquela multidão gigante na Avenida Paulista, todo mundo de verde e amarelo, pacificamente, defendendo pátria, Deus, família, liberdade, defendendo o devido processo legal, mas, sobretudo, foi um pastor que tomou essa iniciativa, o pastor Silas Malafaia. E quem estava lá desde as 9h30 da manhã, que eu vi multidão, era gente cristã, cantando hinos a Deus. Lindo, lindo de ver. Eu estou aqui em São Paulo, foi lindo o que a gente viu aqui ontem. Então, da mesma maneira, como Deus ouviu o clamor do povo, e ele disse assim: por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios. Eu creio que Deus também está descendo, agindo com sua mão poderosa para libertar o nosso povo brasileiro do poder maligno que está infiltrado nos três poderes da República. Mas o nosso Deus é maior. Então não desanime, siga em frente, vamos lutar, se não for pela nossa geração, vamos lutar pelos nossos filhos e pelos filhos dos nossos filhos, que merecem ter um país do jeito que Deus fez para eles viverem. Deus fez o povo do Egito ser vencedor. Quem são os egípcios hoje e quem são os judeus hoje no mundo? Olha a diferença gigante. Da mesma maneira, Deus vai honrar o nosso povo aqui no Brasil e vai nos fazer mais do que vencedores. Que Deus abençoe vocês e tenham todos uma ótima semana.